Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta pela Rede Senado de Rádio e também pelas rádios parceiras. Sou Anderson Mendanha e muito obrigado pela sua companhia. Aproveito para lembrar que este programa e os anteriores também estão disponíveis tanto em podcast, nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google e outras, como também em nosso site senado.leg.br/rádio. E chegou a hora da entrevista da semana. Hoje eu converso com Marcelo Montiel sobre o que era ser jovem em Brasília nos anos 1970 e 1980.
Entrevista.
Acompanhar a evolução e o crescimento de um bairro ou de uma cidade em que se vive marca nossa vida. De certa forma, é engraçado contar para os mais novos coisas do tipo: quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Ou então, está vendo aquele prédio ali? Quando me mudei para cá, ali tinha uma casinha. Para contar histórias como essas, o arquiteto Marcelo Montiel lançou o livro Brasília Adolescente, Aventuras Surreais em uma Cidade Utópica, pela Tesauros Editora. E a gente conversa agora com o Marcelo aqui no Autores e Livros para falar um pouquinho desse lançamento. Marcelo, seja bem-vindo.
Obrigado, Mendanha.
Marcelo, fala um pouquinho desse livro para a gente. Você reuniu ali histórias da infância, da sua adolescência, vividas em Brasília nas décadas de 60 e de 80, e falou um pouco da turma que vivia com você. Conta um pouco desse livro para a gente.
Eu tinha contato com um grande editor aqui de Brasília, tem uma obra monumental de edição, publicação de livros, o senhor Vitor Alegria, e eu já tinha escrito para uma revista que ele publica um tipo de ensaio sobre a velocidade do tempo e a contradição entre a velocidade do tempo e a vagareza da leitura. Nós queremos ler vários livros, obras maravilhosas, monumentais, mas o tempo é muito rápido, a gente não tem tempo, todo esse tempo no dia a dia. E aí, em seguida, eu comecei a falar com ele sobre as memórias que eu tinha da época de adolescência aqui em Brasília. Ele ficou muito impressionado, interessado e pediu para que escrevesse alguma coisa. Daí resultou no livro Brasília Adolescente.
É um livro bem interessante, porque ele traz memórias, traz momentos de tempos que já passaram, de coisas que os mais novos não conhecem. Como é que foi escrever esse livro? Como é que foi relembrar esses momentos que você passou na infância e na adolescência?
Entrei em contato com alguns desses adolescentes, hoje já na faixa dos seus 50, 60 anos, e comecei a pedir histórias. Né? E dessa forma foi feito um projeto prévio, né, do que poderia ser colocado. Nós escrevemos sobre diversos aspectos. Uma característica do livro é falar de travessuras de adolescentes. Só que a travessura do adolescente, dessa vez, numa cidade nova, numa cidade moderna, numa cidade com características diferenciadas de tudo que a gente conhecia até então. Sobretudo, algumas histórias dos anos 60, mas muitas histórias dos anos 70, quando nós estávamos com 12 anos, alguns com 18 anos. E aí tinha muita história relacionada aos automóveis, às primeiras motos, motonetas, ciclomotores, depois motos de baixas cilindradas e depois a chegada para o automóvel. Né?
Para quem mora fora de Brasília, Brasília é uma cidade planejada, Brasília é uma cidade única, não existe outra igual a ela em lugar nenhum. Pegando esse trecho aí que você falou, esse momento, né, das motonetas, das motos, como que eram essas aventuras pela cidade?
Uma característica fundamental da cidade são as superquadras propostas, projetadas por Lúcio Costa. As superquadras são nichos residenciais com uma única entrada e dentro dela tem um circuito. E nesse circuito ele é muito propenso para o uso de, digamos, motos pequenas, que nós começamos com essas motos pequenas. Então tem toda essa trajetória. Na própria superquadra, tinha aquela ideia da escola clássica, em cada superquadra, na escola primária da época, e depois o conjunto das quatro superquadras formando uma unidade de vizinhança com uma escola parque. Né? Então, de escola clássica em cada superquadra, escola parque formando um conjunto de quatro superquadras, onde você tinha estudos à tarde. Isso tudo dentro da ideia do Anísio Teixeira, de uma cidade que foi concebida não só como projeto urbanístico, mas projeto de educação também. As superquadras têm muito a ver com essa história da escola, né? O número de habitantes de cada superquadra tem a ver com o percentual da escola classe de cada superquadra.
Eu queria agora entrar em algumas aventuras, algumas histórias do livro. Eu queria que você contasse para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros um pouquinho dessas histórias. Eu quero começar por Galerias Subterrâneas. Como é que foi essa história de sair do Lago Paranoá, por dentro das galerias pluviais, passando ali pelo setor comercial sul e chegando ali até o Parque da Cidade? Foi isso mesmo?
Foi, nós fizemos esse percurso algumas vezes e tinha outros percursos paralelos, né, derivados desses principais. E a ideia é que na época da seca em Brasília, nos meses de junho, agosto, as águas pluviais, as galerias de águas pluviais ficam inutilizadas. A princípio, a gente pode entrar que não vai ter o perigo de ser surpreendido por uma corrente de água. E como nós passamos nos anos 60 vendo a cidade em construção, vendo as obras, né, de drenagem sendo feitas, obras geralmente monumentais, nós víamos essas manilhas sendo colocadas, né, parece que inconsciente isso nos foi rebatido nos anos 70 com essa vontade de entrar por dentro dessas manilhas, as manilhas geralmente de 1,5 metro de altura, e acontecia esse passeio, né, por baixo da tubulação de águas pluviais da cidade. Vários grupos, várias turmas participavam, né, desse tipo de, digamos assim, de divertimento, né, de aventura na cidade.
Não tinha perigo, não?
Nenhum perigo, né, a gente não via perigo, era bastante emocionante, às vezes tinha um pouquinho de umas baratas passando por aqui, outras por ali, mas perigo a gente não via. De tempos em tempos, nessas caminhadas, nós saíamos pelos bueiros para poder ver onde estávamos, em que parte da cidade a gente estava chegando. Mas muitas vezes os bueiros estavam fechados, a gente não tinha como sair, então a gente tinha de andar mais um pouco até conseguir um bueiro e poder sair. E numa terceira tentativa foi que a gente conseguiu chegar e atravessar uma grande parte da cidade e saímos lá no parque junto à torre de televisão.
Uma outra história interessante no livro que você conta é a relação com os elevadores, dos jovens daquela época, de usarem os elevadores, descerem pelos cabos, ficarem dentro do poço de elevador, ou então no topo dos elevadores. Como é que era essa aventura? Você também participou disso?
Então, uma turma muito grande de Brasília, uma turma de jovens de várias superquadras, participavam desse tipo de, digamos, de brincadeira, de aventura, chamada de táxi alemão, por conta dos elevadores Schindler, Otis. Tem um capítulo no livro chamado Aventura no Mundo das Máquinas, que ele revela, digamos, essa idiosincrasia muito intensa, muito característica de Brasília dos anos 70, né? A cidade não oferecia opções de diversão para as crianças, mas tinha superquadras com seus edifícios de 6 andares, né? Com às vezes subsolo, cobertura. Então essa área do posto do elevador passou a ser uma área de trânsito dos jovens, né? Às vezes ele escondia alguma coisa ali no posto do elevador que não podia levar para casa. Tem muito jovem que, por exemplo, morava no apartamento, mas não podia fumar, porque pilotis, na parte de baixo dos prédios, né, aquela parte vazada, onde passa a ventilação, porque tinha às vezes o vigia, tinha às vezes o guarda, tinha às vezes o porteiro, e podia avisar os pais. Então os jovens acabaram descobrindo que fumar em cima do elevador era o melhor lugar. Ele podia fumar depois do almoço, depois voltava para casa e ninguém percebia que ele tinha fumado em cima do elevador. E depois as pessoas começaram a brincar no elevador, não só com essa questão, mas sobretudo com aventuras, né, de andar em cima do peso, andar sobre a cobertura do prédio, né, levar as amigas para passear na cobertura dos prédios. E então esse capítulo, né, Aventura no Mundo das Máquinas, ele é uma característica assim bem futurística de Brasília, né, ligado com as máquinas, a cidade andando, funcionando e a gente participando desse movimento, digamos, de máquinas da cidade, que é uma característica do modernismo, do futurismo.
Que outra história do livro você gostaria de destacar para quem acompanha a gente?
Bom, Brasília teve um momento muito importante em relação aos karts, tem uma história fenomenal de grandes pilotos e celeiro de campeões nacionais e até mundiais em relação ao kartismo, né? Tenho poucas histórias em relação a kart, mas eu falo sobre isso também. Eu conto histórias, por exemplo, das primeiras circuitos, né, improvisados que os jovens faziam na cidade. Brasília sediou corridas monumentais, né, aos 500 quilômetros de Brasília, 1.000 quilômetros de Brasília, e em função disso resultou em circuitos, digamos, mais improvisados, criados pelos próprios jovens. Eu falo dessas primeiras voltas, por exemplo, dos Pegas da Casebre, né, a primeira volta que foi feita com uma turma depois de fugir de uma blitz de polícia que estava tendo nas imediações do Hotel Nacional. Falo também de um circuito que tinha aqui em Brasília que sumiu, e eu estou junto agora ao Arquivo Público de Brasília procurando imagens que revelem esse circuito Madurodã. Era um circuito pequeno que reproduzia as tesourinhas, as famosas tesourinhas de Brasília, reproduzia essa tesourinha na escala 1 para 2. E esse circuito estava localizado no eixo monumental de Brasília. E ele sumiu. Né? Nós andávamos nesse circuito de ciclomotores em 1972, 73. E onde foi parar esse circuito? Outra coisa que, por exemplo, em Brasília tinha e era incrível, né? Era um gigantesco ringue de patinação na frente da torre de televisão. Mas aí, quando fizeram as conexões da W3 Sul e Norte, esse ringue de patinação sumiu. Então, a gente coloca que é fundamental uma volta de um ringue de patinação gigantesco para que seja usufruído pela juventude aí.
Para a gente encerrar, e aproveitando a sua formação como arquiteto, né, eu queria que você comentasse como que você vê a relação das crianças e dos jovens hoje, no século XXI, com essa realidade do passado. Muita coisa mudou, a cidade ficou mais agitada, mais cheia, né? Muito mais carros. Mas como é que você vê essa relação do passado com o presente?
É uma relação diferenciada. Né? Parece que hoje em dia nós nos reportávamos muito à questão das máquinas. E hoje em dia nós estamos num mundo que a máquina ela é mais tecnológica, né? Ela é mais digital. Então, ela é diferenciada, provoca um distanciamento, às vezes, físico, né, da relação com a coisa em si, que nós tínhamos de uma forma intensa. Eu queria destacar também que, no livro, eu faço homenagem a alguns professores que eu tive na universidade, pessoas que ajudaram, né, a criar um maior discernimento, esclarecimento na vida. Faço uma homenagem também em relação ao meu pai, que era um arquiteto pioneiro e que veio trabalhar na equipe do Oscar Niemeyer no início de Brasília. Então, o livro tem essa característica da formação do jovem, né, que nasce e é muito travesso, de certa forma, mas depois ele vai se encaixando, né, nas opções, né, sobretudo as opções culturais que a cidade foi me oferecendo.
Quem se interessar pelo livro Brasília Adolescente, como é que ele faz para adquirir? Quem mora em Brasília e quem mora fora de Brasília também?
O livro está anunciado no Mercado Livre. Então, com acesso ao Mercado Livre, é possível comprar o livro. E outra forma de ter acesso ao livro seria através do meu e-mail, que é marcelo2100@uol.com.br.
Marcelo, obrigado pela conversa. Obrigado por participar conosco aqui no Autores e Livros.
Eu que agradeço.
Saudações, então. Até a próxima.
Até.
E agora, no Encantos de Versos, um pouco da poesia de Ione Guianetti Fonseca.
Cantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Ione Guianetti Fonseca. Mineira de Belo Horizonte, onde nasceu em 1929, Ione Guianetti Fonseca estreou na poesia em 1963 com o livro A Fala e a Forma, agraciado com o prêmio Cruz e Souza. Em 1975, publicou Rosa Dialética, laureado com o Prêmio Jabuti. Em 1981, foi a vez de Mulher. E em 98, Cristal Carvão. Para começar, ouça agora trecho do poema Entre o Sonho e o Nojo. Nenhum panorama além desta tarde de cimento e lama. Nenhum desafogo no jogo incansável entre o sonho e o nojo. Nenhuma surpresa no gozo da prenda, só cara ou coroa. Nenhuma palavra tão desnecessária que não seja caça. Nenhum desenlace, apenas a lágrima inundando a alma. Nenhuma verdade tão inteira e intacta que não se descarte. Nenhuma memória, nenhum estandarte, somente um ensaio que ninguém repara. Sempre uma cachaça inundando a carne. Ao lado de Mário Chami e outros poetas, Ione Guianetti Fonseca fez parte do movimento da poesia praxis, que se contrapôs ao formalismo concretista, revalorizando o ritmo, a palavra e o verso. É o que se percebe no fragmento do poema Entrevistas. Ser é ter? Ter é viver? Lote é dote? Mote ou bote? Ser é crer? Crer é poder? Cristo é trigo, risco ou quisto. Ser é ver, ver é valer. Tino é mimo, sina ou dínamo. Ser é arder, arder, beber. Gole é escola, fole ou ópio. Ser é erguer, erguer, vencer. Prumo é triunfo, truque ou fumo. Ser ou doer. Doer é prazer. Gozo é coito, coice ou coxo. Ser é ser. Ser é não ser. Morte é trote, corte ou porte. De uma poesia experimentalista em seus primórdios, Ione Jeanette Fonseca evoluiu para uma poética mais expressiva, abordando sobretudo temas femininos. Exemplo disso encontramos no poema Para o Filho que se Casa. Que este sonho inaugurado em tua carne, em teus atos, não se dissolva abstrato ao contato dos cactos. Que este intervalo de orvalho em teu sorriso espelhado, mesmo exaurido, restaure futuras noites de barro. E nas urgências vividas em teu sonhar acordado, um pouco muito persista desta brasa, desta brisa. Que do sonho consumado nos embaraços dos laços, reste um desfrute de vida como fruto de saudade. Por falar em saudade, deixo você na companhia de Roberta Sá e Ney Mato Grosso, interpretando Peito Vazio, obra-prima de Cartola e Elton Medeiros.
Nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge-me a inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio. Me faltando as tuas carícias, as noites são longas, eu sinto mais frio.
Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo essa imensa saudade que sinto se esvai.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. Se quiser conhecer um pouco mais da poesia de Ione Jeanette Fonseca, a gente indica o livro Cristal Carvão, publicado pela primeira vez em 1988 pela editora Iluminuras e que pode ser encontrado tanto na Livraria da Travessa quanto na Amazon e também na estante digital. E assim, o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.